Muito boa tarde a todos. Em nome do Grupo de Trabalho da Lei de Bases, agradecemos a presença de todos. Eu creio que estamos todas as entidades que haviam confirmado. Portanto, nós estamos no âmbito do processo da especialidade de projetos de lei e uma PPL relativamente à Lei de Bases da Saúde. Hoje estão presentes quer entidades ligadas à Administração Central, quer promotores também, e que foram nomeados na altura pelo Governo para a Comissão de Redação de uma nova proposta de lei de bases. Habitualmente os trabalhos têm funcionado do seguinte modo: nós, por uma questão de metodologia e para não diferenciar ninguém, nós damos a palavra por ordem da confirmação, mas tínhamos aqui hoje um pedido, porque houve aqui uma dificuldade na comunicação com a senhora doutora Maria de Belém Roseira, que não recebeu a tempo, não recebeu por razões informáticas.
Foi para spam.
Foi para spam o e-mail e está com algum constrangimento no tempo. Aquilo que eu pedia a todos os senhores presentes e a todas as entidades presentes era se nós abríamos aqui uma exceção, daríamos a primeira palavra à senhora doutora Maria de Belém Roseira e depois passaríamos assim à ordem que temos vindo a estipular. Só por uma questão de organização e para verificar se confirmarmos todos, eu creio que sim, porque já nos vamos conhecendo e, portanto, vamos sabendo quem são as caras e o que é que elas representam, mas só por uma questão de confirmação, porque depois isso é importante para a ata desta comissão. Confirmamos a presença da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o Dr. Alexandre Lourenço, tem outras pessoas, o Vítor Herdeiro e Miguel Lopes, creio que o acompanham, o Conselho de Administração da SPMS, está aqui, exatamente, o Conselho Nacional da Coordenação da RNCI, também creio que está, o Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, também está. A Administração Central do Sistema de Saúde, a doutora Márcia, também está. A Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos, também. O Conselho Geral de Supervisão da ADSE, também estão. A Estrutura de Missão, também. E a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Então, sem mais delongas, como sabem, o grupo estabeleceu por unanimidade dar 5 minutos a cada entidade para o fazer, mas também não cortamos a palavra a ninguém, portanto, passava a palavra à senhora doutora Maria de Belém Roseira, em nome da comissão que o Governo convidou para fazer a nova proposta de lei de bases da saúde. Senhora doutora.
Muito obrigada, senhora deputada. Cumprimento na sua pessoa todos os senhores deputados que integram o grupo de trabalho de revisão da Lei de Bases da Saúde. E queria também agradecer a todas as individualidades que aqui estão o facto de me terem deixado falar em primeiro lugar e dizer que a culpa não foi dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, foi da Apple, não foi da Huawei, foi da Apple. Os Estados Unidos têm estes filtros muito poderosos e, portanto, a mensagem ou o convite foi-me enviado por spam. Eu tive a ocasião já de ser recebida pela Comissão de Saúde sobre esta mesma matéria e para tentar cingir-me ao tempo que me foi atribuído, eu gostava de dizer o seguinte e posso depois enviar um documento com todos estes tópicos, uma vez que não tenho possibilidades de o fazer. E que é o seguinte, eu acho que uma nova Lei de Bases da Saúde tem que ter uma leitura integrada da Constituição. O direito à proteção da saúde não é o artigo 64 da Constituição em todos os seus números. É o primeiro, com respeito pela dignidade das pessoas. É o artigo 9 para as tarefas fundamentais do Estado por causa da construção e da coesão social que constrói. É o artigo da igualdade, é o artigo que define a hierarquia das leis, é o artigo que diz que tudo o que seja direitos fundamentais tem que ser interpretado de acordo com a melhor doutrina dos direitos humanos, etc., 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 que é isso que nos vai dar os pautos. E Também, nosso entender, e muito telegraficamente, a saúde deve ser reconhecida expressamente como direito humano, na medida em que já o é por força de instrumentos de direito público internacional ratificados pelo Estado português, mas é esse reconhecimento que vai fazer com que a doutrina dos direitos humanos possa ser aplicada na interpretação dos direitos fundamentais, em que o direito à proteção da saúde é um deles. Em segundo lugar, uma lei de bases da saúde deve também estabelecer a prioridade da saúde pública e de algumas políticas específicas, por isso nós tivemos o cuidado de identificar algumas, uma delas que nunca tinha estado em nenhuma lei de bases, a saúde ocupacional. Para nós é sagrado e consideramos que em Portugal não se pode continuar a morrer como se morre em acidentes de trabalho. É a segunda causa de morte a seguir por acidentes, a seguir aos acidentes de viação. Outra coisa também que tem que ficar a experiência é a saúde em todas as políticas, porque já o Estado português está vinculado designadamente através de direito comunitário nesse sentido, e quando nós dizemos isto, também dizemos que tem que ficar expressamente consagrada a avaliação do impacto. Só assim é que nós conseguimos ter saúde em todas as políticas, que é, evidentemente, também já vinculativo para as políticas de saúde, mas se não estiver expresso, nem sequer é respeitado. A política de saúde não pode ser apenas aquilo que nós pusemos no número 2 da base respectiva, assegurada por um sistema dinâmico, flexível, localizado, etc., que isso continua a ser, mas a política de saúde tem que ser centrada no respeito e na proteção da dignidade humana. Se isso não estiver, não garantimos a centralidade das pessoas no sistema. Portanto, isto é muito claro. Outra coisa referida ao Estatuto de Cuidador, as modernas políticas de saúde. Eu não quero encostar aqui ao Estatuto de Cuidador aquilo que pode ser regulado noutras áreas. Nós não podemos ter programas ambiciosos de hospitalização domiciliária se não tivermos o cuidador preparado, adequadamente preparado e com responsabilidade do Estado para o preparar e uma relação direta garantida 24 sobre 24 horas, quantidade que referencia para casa. Temos de ter novos modelos prestadores integrados e ao longo de todo o ciclo de vida, especificamente a doença crónica. Doença crónica. Temos que ter o reconhecimento do dano anónimo, que o Estado português já foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, precisamente porque isso não está salvaguardado no nosso ordenamento jurídico. Temos uma cobertura através da responsabilidade civil extracontratual do Estado, que a senhora deputada conhece mais os problemas que tem dado. Portanto, para nós seria indispensável. Reconhecimento das carreiras e progressão e promoção por mérito, para nós também é absolutamente sagrado. Não pararemos a sangria de pessoal no SNS se não tratarmos os recursos humanos de outra maneira, se não os valorizarmos, se não os motivarmos e se não tivermos uma nova administração pública nos recursos humanos. Novas tecnologias ao serviço de modelos integrados, profundamente da relação entre pessoas e profissionais, portanto, relação entre as pessoas e a equipa prestadora, ao serviço da qualidade dos cuidados prestados, da eficiência da gestão, do combate ao desperdício e do combate à fraude. Os sistemas, a tecnologia, têm aqui um papel central que vai dar para todas as áreas, para a centralidade das pessoas no sistema, para a garantia da qualidade, uma gestão eficiente, propor mais tempo aos profissionais, esperamos que sim, e garantir que eles tenham mais tempo a atender as pessoas adequadamente, e o combate ao desperdício e à fraude, que são extraordinariamente poderosos nesse sentido. Também consideramos que o financiamento e o acréscimo de financiamento da saúde deve ser progressivo, face ao contexto em que nos movemos, mas deve ser canalizado para a transformação. Portanto, prioridade às políticas de saúde pública, novos modelos prestadores, sistemas de informação, modernização. Nós não podemos continuar a cortar nos orçamentos das instituições de saúde para a sua modernização tecnológica. Isso transformar-nos-á em completamente atrasados em relação às tendências e, sobretudo, a não sermos capazes de fazer aquilo que tem que ser feito. E aquilo que tem que ser feito tem muita força, porque nós estamos a lidar com o bem mais importante de todos nós, e das pessoas com quem nos relacionamos. E depois queria terminar dizendo que é muito delicada a redação de um diploma desta natureza. E eu vou-vos dizer porquê. Vou-vos dar só um pequeno exemplo. Logo no artigo 1º da proposta de lei do Governo se diz que o direito à proteção da saúde constitui uma responsabilidade conjunta das pessoas da sociedade e do Estado. E depois pomos no número 6, o direito à proteção da saúde pode ainda ser assegurado sob regulação e fiscalização do Estado pelo setor privado e social. Eu queria dizer-vos que isto não pode ser assim. Quer dizer, a responsabilidade pelo direito à proteção da saúde é do Estado, através do Serviço Nacional de Saúde. O setor privado e social, quando muito, colabora, porque o setor privado, para já nós nunca pusemos, como eu vos disse já na outra audição, setor social, é setor da economia social, porque há fundações, há cooperativas neste âmbito, há mutualidades com objetivos de saúde e, portanto, é o setor da economia social. Até para condizer com a lei de base aprovada por esta Assembleia. E quem tem realmente a responsabilidade é o Estado. O que é que tem o setor privado e social? Podem exercer, obviamente, a sua atividade, que é uma atividade de proteção da saúde, porque tem que se condicionar às regras da qualidade, das boas práticas, das leis artes, de toda a regulação que é feita. Mas não responsáveis pelo direito à proteção da saúde, quem é o Estado. E estas minudências fazem toda a diferença. Porque é isso que depois pode levar a que alguns projetos falem na concorrência, como se estivessem todos ao mesmo nível. Realmente não estão. Eu no outro dia já falei sobre isso, não ia aprofundar. E, portanto, isto semeia a maior das confusões e dá abertura ou possibilidade a que isto ainda fique mais confuso do que está neste momento, porque uma lei de bases tem que precisar conceitos, tem que precisar primeiro os princípios, depois os conceitos, depois dar, digamos, um entendimento em relação a para que é que isto serve, como deve funcionar, garantir a centralidade das pessoas no sistema, cada um com o seu papel muito claramente estabelecido para que não haja confusões e depois realmente os tais diferentes modelos possam partir daquilo que é o respeito incondicional pela Constituição. Muito obrigada, Sra. Deputada, Srs. Deputados, e mais não posso dizer, até porque já fui longe demais, mas muito obrigada. Nossa. Em termos de tempo. Porque nós, havia muito mais a dizer.
Nós é que nós agradecemos e a partir deste momento são os 9 minutos como a regra para falar. Quem quiser utilizar, obviamente, mas num tratamento igual, parece-nos que de facto devemos-lo fazer. E agradecer mais uma vez os contributos e reiterar aquilo até a disponibilidade que desde logo mostrou que se pudesse passar a papel e enviar ainda à comissão, porque o grupo de trabalho terá todo o gosto em receber, porque serão mais elementos para a reflexão e para a análise. Aliás, creio que também no e-mail foi essa informação de que poderiam acrescentar ou enviar a posteriori mais informação do que aquela que quis hoje aqui passar. E sem mais delongas, passaria à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e ao Dr. Alexandre Lourenço. Muito obrigada.
Bem, antes de mais, muito obrigado aos senhores deputados por esta audição, apesar dos 9 minutos que parece para uma discussão desta natureza parecem um pouco curtos, mas naturalmente agradecer o privilégio de estarmos aqui hoje. Eu queria começar essencialmente por dar nota da importância também desta discussão talvez também perceber porque é que hoje podemos dizer que o sistema de saúde português é um caso de sucesso. Antes de só fazer aqui uma pequena introdução, depois atalhar em alguns pontos que nos parecem importantes de considerar a nível da lei de bases. E nesta lógica de sucesso é preciso perceber, ou necessário perceber, que a criação do próprio Serviço Nacional de Saúde é precedido por um pensamento estratégico e longo sobre o que é que seria um sistema de saúde em Portugal, iniciado uma discussão grande, iniciada pelo menos durante os anos 60, e depois, quando existiu a oportunidade política, o sistema de saúde acaba por ser implementado e o Serviço Nacional de Saúde acaba por ser implementado, existindo uma capacidade técnica estrutural no país para proceder a essa implementação, e também fruto desse sucesso vem a qualidade existente dos recursos humanos. E passado estes 40 anos de Serviço Nacional de Saúde, era importante realmente repensar o sistema como ele existe, e aproveitando também, aliás, várias notas que têm sido dadas à volta desta discussão, perceber hoje que o sistema de saúde evoluiu, realmente até o epíteto de saúde em todas as políticas já é mais generalizado e é consensual, apesar de ter sido criado também em 1979, aliás, pela Organização Mundial de Saúde, mas hoje, mesmo a própria Lei de Bases da Saúde, faz sentido que considere a necessidade de integração entre o setor saúde e o setor social, algo que não é vislumbrado nas várias propostas. Ou seja, será importante considerar que grande parte dos problemas hoje que os portugueses vivem no âmbito da saúde decorrem de problemas substantivos a nível social. Todos nós conhecemos os determinantes da saúde, a maioria delas são de natureza social, mas será importante também nesta Lei de Bases da Saúde considerar esta vertente de integração com o setor social e até no que também, até especificamente, por exemplo, estas matérias foram aqui discutidas, já abordadas várias vezes, que é a necessidade também de considerar o papel das famílias e dos cuidadores informais nesta matéria, das instituições de segurança da área ou do setor social. Outros pontos que nos parecem aqui também relevantes, eu queria organizar essencialmente a minha intervenção em duas linhas. Uma é a área do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde como um todo, e a outra depois ao nível da prestação de cuidados e de como é que o direito à saúde é implementado. Ponto 1, ao nível do financiamento existe uma discussão e pelo menos um consenso alargado técnico que o financiamento no setor da saúde tem dois primeiros objetivos. Uma é garantir a proteção financeira das famílias em situação de doença, e essa parece ser um ponto-chave para garantir o direito à saúde, e outra é a equidade do financiamento também, existir justiça contributiva no financiamento do sistema de saúde. Existindo também, na nossa perspectiva, a necessidade de garantir também que mesmo a própria Lei de Bases da Saúde venha a dar nota de que o financiamento para o Serviço Nacional de Saúde venha a ser garantido a níveis adequados de financiamento ao seu funcionamento e, para além de adequados, serem estáveis. Portanto, garantir à partida que existem compromissos plurianuais no financiamento do setor da saúde e, particularmente, do Serviço Nacional de Saúde, garantindo também, naturalmente, alguma eficiência administrativa no funcionamento e na alocação deste financiamento. Outro ponto que parece, mesmo a nível de financiamento, claro, é a da necessidade de garantir, e isto existe um consenso técnico muito alargado, a separação da componente de prestação de cuidados da componente de financiamento do sistema de saúde. E apesar de, na própria legislação portuguesa, ser claro que o Serviço Nacional de Saúde é um prestador de cuidados, continua a existir uma grande precisamente utilizar a palavra expressão ou equívoco do que é componente de financiamento do setor. Todos sabem, o Serviço Nacional de Saúde e mesmo as propostas mantêm um financiamento com base em impostos e identificam o Serviço Nacional de Saúde como uma componente de prestação de cuidados, mas apesar de até dos programas do Governo, pelo menos desde 1995, afirmarem a necessidade de garantir uma separação do prestador e do financiador, continuam a existir vários equívocos no sistema e que contribuem também para ineficiências várias no sistema. A nível da prestação de cuidados e particularmente do Serviço Nacional de Saúde, no nosso ponto de vista, a gestão e a organização do Serviço Nacional de Saúde exige participação e descentralização. Quando se diz participação, é de garantir que nas estruturas do próprio Ministério da Saúde e na componente de prestação do Serviço Nacional de Saúde seja garantida a participação de todas as entidades, nomeadamente entidades locais ao nível da descentralização, desde autarquias, desde universidades, desde associações de doentes, desde outras organizações locais que possam participar na gestão das organizações do ponto de vista estratégico. Várias propostas, aliás, de lei de base aparecem até com a matéria relacionada com a descentralização, a obrigatoriedade de descentralização das autarquias. A nossa opinião é que a própria a Organização do Serviço Nacional de Saúde pode ficar em causa se existir uma descentralização aprofundada nas autarquias, devendo essa descentralização ser garantida não por uma descentralização de competências nas autarquias, mas por chamar as autarquias a uma gestão estratégica da componente de prestação do Serviço Nacional de Saúde. E isso é conseguido, aliás, vários países têm este tipo de modelos, considerando que, por exemplo, as organizações, nomeadamente os hospitais ou os agrupamentos de centros de saúde, podem ter, no ponto de vista estratégico, uma participação das autarquias, das associações de doentes e de outras organizações locais na gestão estratégica, mas não na gestão operacional destas organizações. Por outro lado, será importante garantir que, nesta componente de prestação e dos prestadores do Serviço Nacional de Saúde, seja garantida a autonomia das organizações. Naturalmente, esta autonomia, aliás, que é tema e que todos, dentro até do próprio Ministério da Saúde, reconhece, infelizmente o Ministério das Finanças não reconhece, a necessidade de autonomia de funcionamento das estruturas de prestação. E essa autonomia, naturalmente, deve ser garantida à partida a nível da lei de base. Aliás, a própria OCDE, num documento publicado agora no início do ano, vem dizer taxativamente que o Ministério das Finanças compete determinar o orçamento global do Ministério da Saúde, mas a gestão e a organização do sistema e a responsabilidade pela gestão que deve caber ou cabe ao Ministério da Saúde. Algo que hoje, dentro do enquadramento atual, existe uma interferência direta do Ministério das Finanças na gestão do Serviço Nacional de Saúde e isso deve ser evitado, uma vez que os resultados são visíveis por todos. Naturalmente, esta autonomia deve ser garantida também pela profissionalização da gestão e pela qualificação da gestão, que está ainda de todo por garantir. Naturalmente, esta autonomia e profissionalização deve ser acompanhada, naturalmente, da responsabilização das equipas de gestão profissionais das unidades do Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, não sei se terei muito mais tempo, não devo ter.
Ainda tem mais de 30 segundos.
Mais 30 segundos. Eu frisaria a importância de que esta discussão fosse mais alargada. É uma discussão que é transversal à sociedade portuguesa e parece-nos claramente que uma discussão deste teor e da importância desta legislação merece uma discussão mais alargada e profunda na sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Nós agradecemos e então passava a palavra ao Presidente do Conselho de Administração da SPMS, Dr. Henrique Martins.
Muito, muito obrigado. Só para esclarecer, os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm como competências core centrais a eficiência através do processo de compras centralizadas e outros meios de racionalização. Têm ao seu cargo em termos daquilo que é o apoio ao trabalho da ACSS, o Centro de Conferência e Controlo e Monitorização do SNS, e tem depois também, penso que é do conhecimento público, a trabalho ao nível do SNS 24, como centro, vamos dizer assim, de atendimento de muitos cidadãos, e a área dos sistemas de informação. E, portanto, é no âmbito destas competências, e apenas no âmbito das nossas competências, que vou proferir alguns considerandos sobre a matéria e algumas das propostas em cima da mesa. Primeiro, começo por referir que, excepto que eu tenha feito uma leitura errada, a atual lei não contempla as tecnologias de informação e em pelo menos 4 das 5 propostas existe expressamente na base 12, proposta pelo Partido Socialista na base 50, pelo PSD na base 33, pelo CDS e na base 27, pelo Bloco de Esquerda, existem referências explícitas. Portanto, isso parece-nos, obviamente, um salto fundamental. Há depois algumas em que o trabalho é mais detalhado, em que se fala do seu uso eficiente, fala-se da cibersegurança, fala-se da centralidade na pessoa, e já vou falar sobre a questão dos direitos, da privacidade e de outras matérias, e depois há uma das propostas que menciona, no fundo, todo um envelope ético que vai ter que acompanhar esta matéria. Ainda em nota preambular, detalhar-me que se a nossa próxima revisão, seja esta, este ano ou não, não vou sobre isso comentar, se for como foi esta, ou seja, 20 anos depois, daqui a 20 anos todos compreenderão que estaremos a falar de um SNS, certamente, muito digitalizado. E, portanto, aquilo que eu peço é que pensem naquilo que se escreve nestas propostas, não com as tecnologias que hoje se conhecem, mas com as tecnologias que sabemos que vamos ter daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. E isso parece-me importante. Em termos de preâmbulo, noto, em algumas das propostas, a importância e a menção à proteção dos dados, e parece-me que é uma matéria que está bem e que deve ser salientada nas propostas. Também a associação entre inovação e investimento, que aparece em duas das propostas, neste caso PS e CDS, parece-me muito importante, ou seja, não tenhamos ilusões. Se queremos o melhor das tecnologias, não só tecnologias de informação, mas as tecnologias em geral, vamos ter que estar dispostos a fazer um investimento muito grande e um investimento sustentado. Não vale a pena continuarmos a investir com programas Horizonte 2020 e SAMA e tal, e injeções de 1 a 2 anos. Os sistemas de informação, uma vez montados, custam no ano seguinte cerca de 10 a 20% em valor de manutenção. E, portanto, é preciso ter esta consciência. Ao nível da política de saúde, algumas das propostas falam da importância da promoção da literacia em saúde. Gostava de salientar aos senhores deputados a importância da literacia digital. Um dos maiores problemas que nós temos neste momento é que 30% dos portugueses não acedem à internet e não têm, por isso, literacia digital. Quando combinamos a falta de literacia em saúde com a falta de literacia digital, podemos estar aqui a criar um subgrupo de cidadãos aos quais não estamos a chegar, por via da falta de literacia na saúde em geral, mas também por via de que as modernas tecnologias são muitas vezes o único meio economicamente viável para o SNS comunicar. E, portanto, aí talvez pensar em alargar o conceito de literacia em saúde digital, enfim, são só algumas sugestões. Em relação a uma área onde se fala sobre sistema de saúde, e há uma proposta que fala especificamente da hipótese de uma lei específica relacionada com a regulamentação da informação em saúde, a posição dos serviços partilhados, e já foi partilhada em vários fóruns, quer públicos, quer junto ao Ministério da Saúde, é de que, para além de uma lei de bases de saúde, que eventualmente esta ou outra, ou qualquer uma delas, provavelmente precisamos, tenho dito isto em muitos fóruns, vou dizer aqui mais uma vez, obviamente, nesta casa já o disse uma vez, ainda este ano, nós precisamos, no nosso entender, de uma lei de dados de saúde. A lei que está em discussão noutra comissão, certamente, sobre dados pessoais, não resolve um conjunto de questões que temos em cima da mesa. Estou a falar de questões de informática em geral, mas também estou a questões de uso da informação em relação à investigação. O que é que se faz? Pode-se ou não investigar dados de pessoas falecidas? A questão do uso secundário dos dados. Enfim, há um conjunto de questões. Eu penso que esta hierarquia numa lei de base e depois, eventualmente, numa outra regulamentação mais concreta é crítica. E é crítica para um capítulo que também, não tecendo considerações sobre a composição público-privado, oferece-nos comentar duas coisas contudo. Quer na escala da aquisição dos medicamentos, na nossa vertente de compras, quer na escala de sistemas de informação, no nosso entendimento, pode haver e deve haver um desacoplamento entre a natureza gestionária pública ou privada das organizações do SNS e o processo de aquisição de medicamentos. Eu dou um exemplo sempre, que é o exemplo das vacinas. Nós tivemos um tempo em Portugal em que as vacinas eram compradas região a região, e houve problemas de vacinas em algumas regiões. A partir do momento em que passámos a ter uma abordagem nacional das vacinas, nunca mais tivemos este problema. Isto parece-me fundamental. Um dos princípios da lei é a equidade e, portanto, o controle de outcomes é absolutamente fundamental. Em relação aos sistemas de informação, dou o exemplo de que estamos neste momento, por exemplo, a trabalhar com um dos hospitais PPP, que vai reverter para o Estado, e lá vamos nós reverter o software. Teria sido mais fácil se mantivessem os softwares, independentemente de mudar a natureza gestionária do hospital. É a posição da SPMS, não é, obviamente, consensual. Sobre isso, e para terminar, em relação às regiões autónomas, penso que a lei pode chamar aquilo que eu chamo uma aproximação digital. O facto de haver autonomia nestas regiões não quer dizer que não possa haver aproximação naquilo que é fundamental, que é a informação dos doentes circular, e por isso, e por essa via, cidadãos do continente e das regiões terem os melhores cuidados de saúde. Já é previsto ao nível transfronteiriço com os outros países dos Estados-membros, não faz sentido nenhum que não o seja também com as nossas regiões autónomas. Em relação às autarquias, partilhar a ideia de que me preocupa, quando se fala em autonomia gestionária, se for ao nível de opções como, por exemplo, quebrar a uniformização dos sistemas de informação que temos, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, e sobre vacinas já falei, e para concluir, os direitos estão plasmados, concordo com eles, mas talvez me ofereça uma proposta de reflexão, é que esta lei de bases surge depois do RGPD, portanto, surge depois do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados traz com ele os direitos à privacidade, mas também traz um direito que, porventura, está menos trabalhado em qualquer uma das 5 propostas, que é o direito à liberdade e à circulação de informação. Isto é, nós precisamos, provavelmente, para conseguir a plena integração dos sistemas de informação entre o setor público, privado e de economia social, precisamos provavelmente de algum respaldo legal que faça com que os nossos parceiros não públicos percebam que não é apenas uma questão de opção, é uma questão de direito fundamental. O direito à circulação de informação em saúde é um direito que está, desde o Regulamento Geral de Proteção de Dados, também tão igualmente consagrado como está, obviamente, o direito à privacidade e à reserva da vida privada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaríamos então à Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e ao Dr. Miguel Fausto.
Boa tarde. Senhora Presidente do Grupo de Trabalho, senhores deputados, no que concerne à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que, relembro, é uma rede que tem dupla tutela, Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social, o projeto de lei aprovado em Conselho de Ministros não colide com os seus princípios, nem na forma de organização das respostas assistenciais, uma vez que incorpora o seu espírito de cooperação e evidenciado na oferta complementar de respostas. Há, no entanto, alguns aspectos que, no meu ponto de vista, devem ser considerados nesta proposta de lei de bases da saúde. Em primeiro lugar, que cabe ao Estado assumir-se como garante da totalidade da resposta assistencial em cuidados de saúde, por forma a garantir aos cidadãos a equidade no acesso e a resposta geodemográfica homogénea e equilibrada ao longo do território nacional, de acordo com as necessidades em cuidados de saúde da população. Em segundo lugar, é necessário evidenciar no articulado a garantia da continuidade de cuidados no sistema, prevista desde a concessão do próprio serviço público. O SNS deve acompanhar o cidadão ao longo da sua vida, assistindo, ajudando e capacitando-o a promover a saúde e a prevenir a doença. A resposta consagrada na proposta de lei de bases da saúde relativa aos seguros de saúde em particular deve ser entendida como suplementar e não complementar do SNS. Ora, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, consagrada desde 2006, surge para colmatar uma necessidade em cuidados de saúde e de apoio social dirigida a cidadãs e cidadãos em situação de dependência. A rede é uma resposta pública, tendo estabelecido desde o primeiro momento contratualização e acordos com o setor privado, com e sem fins lucrativos. Entende-se por cuidados continuados integrados o conjunto de intervenções sequenciais da saúde e ou de apoio social, e ou, na medida em que cuidados de saúde sempre com ou sem necessidade de apoio social, centrados na recuperação global, entendida como o processo terapêutico e de apoio social ativo e contínuo. Isto está consagrado desde 2006. O Estado deve planear e tentar prover a seu cargo um serviço de saúde que responda integralmente às necessidades da população, incluindo a vertente da reabilitação, para conseguir garantir o seu dever constitucional. Considero que a complementariedade com o setor privado ou social deve ser considerada nos casos de comprovada inexistência de meios para dar resposta ao seu objetivo, meios técnicos, humanos ou materiais. Apesar dessa complementariedade disponibilizada pelos restantes setores, o planeamento da saúde deve projetar a totalidade da resposta como pública. Ou seja, desde o início, o planeamento de saúde não pode partir do princípio que o Estado se pode demitir de prestar alguns cuidados entregando-os ao setor privado com ou sem fins lucrativos, ao setor privado e social, como queiram chamar. Esta perspectiva é da mais cautelar prudência. Não pode, não deve o Estado ficar na dependência de vontade de investimento dos setores não públicos. Tal situação poderá colocar em causa o acesso aos cuidados de saúde e a sua continuidade. Onde não há privado nem social, tem que haver público. O SNS deve acompanhar o utente ao longo de toda a sua vida. A experiência de implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados tem demonstrado esta condicionante de planeamento no que concerne, por exemplo, à equidade de cobertura populacional, tão relevante na resposta de proximidade comunitária em que os cuidados continuados se constituem. As propostas de investimento pelo setor privado e social nem sempre vão ao encontro das reais necessidades nem dos rácios de base populacional definidos como critérios de implementação desta tipologia de resposta. Cabe ao Estado esta visão macro. Um SNS robusto constitui-se como uma estruturante do equilíbrio e qualificação social pelo seu caráter de proximidade, promotor do conhecimento, empregabilidade, continuidade e confiança. E segurança, diria eu. É, portanto, de vital importância que, no mais curto intervalo de tempo, logo após a entrada em vigor de uma nova lei de base enquadradora de grandes princípios e garantias de acesso ao sistema de saúde, esta seja alvo de regulamentação, designadamente no que ao Serviço Nacional de Saúde diz respeito. Mais importa clarificar que qualquer procura de cuidados de saúde que ultrapasse o SNS ou as entidades privadas ou sociais com que o Estado estabeleceu acordos, como já referi no caso, por exemplo, dos seguros de saúde, esta oferta deve ser considerada como suplementar e não complementar. Enfim, pouco mais tenho a dizer. Agradeço a oportunidade, enquanto Coordenador Nacional da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, ainda há relativamente pouco tempo, poder participar neste fórum sobre a Lei de Bases, que é de tão grande relevância para a vida concreta das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E então passaríamos a palavra ao representante da Entidade Reguladora da Saúde, ao Dr. Rogério Carvalho.
Começaria por agradecer o convite e, na pessoa da Sra. Deputada Carla Cruz, cumprimentar a Sra. Deputada e todos os restantes deputados, bem como todos os presentes. E vou ler um documento produzido pelo nosso Conselho de Administração e Conselho Consultivo e depois fazer-lhe a entrega do documento que nós produzimos. Na sequência de um pedido dirigido à Entidade Reguladora da Saúde, em setembro de 2018, pelo Ministério da Saúde, para que se pronunciasse sobre a proposta de Lei de Bases da Saúde, apresentada pela Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, constituída pelo despacho 1222-A de 2018, 31 de janeiro, do Ministério da Saúde, e reconhecendo a relevância desta matéria, o Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde entendeu ouvir o Conselho Consultivo. Este órgão social da ERS, representante da pluralidade de posições e interesses existentes no sistema de saúde e composto por representante do membro do governo responsável pela área da saúde, representantes das várias categorias de estabelecimentos, prestadores de cuidados de saúde, representantes dos utentes, representantes das associações públicas profissionais e demais associações profissionais do setor da saúde, representantes de outros organismos públicos com ligações ao setor da saúde e personalidades independentes com saber e ou experiência no setor da saúde, emitiu uma pronúncia, que foi posteriormente enviada à Sra. Ministra da Saúde pelo Conselho de Administração. Discutida a questão, o Conselho de Administração da ERS entendeu que a intervenção nesta audição deveria traduzir-se na apresentação das conclusões e recomendações emitidas naquela pronúncia, o que de seguida farei em nome da Sra. Presidente do Conselho de Administração. O Conselho Consultivo da ERS decidiu pronunciar-se unicamente sobre as matérias relativas à regulação garantia de acesso e relação entre operadores. Deste modo, não foram discutidas questões que extravasassem daquele âmbito, como sejam as relacionadas com opções políticas, ideológicas ou de logística, a não ser quando e na medida em que colidissem com os princípios que a ERC cabe salvaguardar, tal como não foram aquelas que os estatutos da ERC expressamente afastam dos seus poderes regulatórios. O Conselho Consultivo da ERC conclui que 1. A revisão da Lei de Bases da Saúde justifica-se, nomeadamente pela evolução demográfica e pela realidade atual do sistema de saúde, havendo necessidade de perspectivar os desafios da saúde em Portugal. 2. A Lei de Bases da Saúde deve assumir o primado do cidadão e especificamente do cidadão em contexto de saúde. 3. A Lei de Bases da Saúde deve ser uma lei enquadradora do setor a médio e longo prazo e, como tal, não deve ser demasiado extensa ou detalhada, nem deve tolher a necessária flexibilidade para fazer face aos desafios do futuro. 4. A regulação é fundamental para assegurar condições de qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde, garantia de acesso aos cidadãos e legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. 5. A entidade reguladora da saúde deve ser, a todos os títulos, uma entidade independente. 6. A Lei de Bases da Saúde prevê a articulação entre os setores público, social e privado, de acordo com as necessidades, a garantia de acesso e dos demais direitos das pessoas em contexto de saúde, a qualidade das prestações de saúde, a demonstração de eficiência e os ganhos em saúde. 7. As regras de abertura, modificação e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde devem garantir a qualidade e a segurança nas prestações, qualquer que seja a sua denominação jurídica ou entidade titular da sua gestão. Na pronúncia do Conselho Consultivo é ainda feita a recomendação de que o Governo pondere as opções legislativas no sentido de cautelar que a Lei de Bases da Saúde preveja necessariamente uma entidade reguladora da saúde enquanto entidade independente e responsável pelo escrutínio das condições de qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde, pela garantia de acesso dos cidadãos e pela legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passávamos então a palavra para a Administração Central dos Sistemas de Saúde e para a doutora Márcia Roque.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito obrigada a todos por poder participar neste fórum. Uma boa tarde a todos os senhores deputados. A ACSS fez uma abordagem, a abordagem da ACSS baseou-se na comparação das 5 propostas, dos 5 projetos de lei apresentados por cada um dos grupos parlamentares e efetivamente começou pela Constituição da República Portuguesa, pelo artigo 64, que estabelece que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Esse mesmo artigo estabelece ainda que esse direito é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde Universal e Geral. Estipula ainda o artigo 64 que o Serviço Nacional de Saúde tem gestão descentralizada e participada. A atual Lei de Bases da Saúde de 1990 durou quase 3 décadas. Desde então, tanto o sistema de saúde português como o seu contexto nacional e internacional evoluíram consideravelmente, conforme refere o despacho do Sr. Ministro da Saúde 1222-2018, que procedeu à designação da Comissão da Revisão da Lei de Bases da Saúde. A atualização da Lei de Bases da Saúde deve constituir uma formulação de princípios que reflita os valores da sociedade portuguesa e que permite uma evolução do sistema de saúde português nas próximas décadas, que terá de adaptar-se à evolução demográfica e tecnológica. A Lei de Bases da Saúde é, por definição, um diploma que, imediatamente abaixo da Constituição, constitui pressuposto de outros diplomas, incluindo as leis da Assembleia da República. Por isso, embora a mesma desenvolva alguns princípios constitucionais, deve ser inclusiva, moderna, transversal e suficientemente flexível, vaga e abrangente para não prejudicar ou inibir as opções políticas que em cada momento o legislador decide adotar. Por exemplo, não nos parece fazer muito sentido plasmar na Lei de Bases da Saúde todo um conjunto de direitos de utentes, por já existir legislação específica. Ao plasmar-se nesta lei um alargado conjunto de direitos e deveres, em alguns casos capítulos inteiros com cerca de 7 bases, dedicando 7 bases a este tema, implicaria que eventualmente a Lei de Bases da Saúde tenha que ser alterada se em qualquer momento se considerar que qualquer direito ou qualquer dever deixa de se justificar. Uma lei de bases não pode pretender também detalhar todas as regras de funcionamento do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular, pelo que se deseja clara e concisa, embora orientadora e enquadradora. É o caso, por exemplo, do projeto apresentado pelo PCP, que em alguns capítulos faz a estrutura, portanto aquilo é uma soma de leis orgânicas, do próprio Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema de Saúde. Considera-se também que a Lei de Bases da Saúde não deve ter níveis de detalhe próprios de legislação ordinária ou até dos regulamentos administrativos. Bases com mais de 3 ou 4 parágrafos são desaconselháveis, quando é certo que em vários projetos temos bases com mais de 12 parágrafos. Por exemplo, o detalhe na regulamentação da matéria regulada noutros diplomas, como por exemplo a procriação medicamente assistida, a interrupção voluntária da gravidez, existem diplomas próprios, as terapêuticas não convencionais, existem também diplomas próprios, ensaios clínicos, leis, que regulamentam todas estas matérias. A Lei de Bases da Saúde deve também estabelecer regras gerais de orientação, a detalhar em documentos complementares que adequem as opções governativas de cada momento, as respostas mais adequadas às necessidades crescentes, respondendo a novos problemas de saúde e alcançando soluções progressivas, orientadas para a proteção de saúde de todo o ciclo de vida, contribuindo para uma sociedade mais justa, coesa e solidária. Uma Lei de Bases não deve também ser desconforme com a Constituição. Existe um projeto, pelo menos, que não constitui sequer uma Lei de Bases, mas apenas uma Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, pois não parece admitir a existência de um sistema de saúde que inclui naturalmente os demais setores da economia previstos na Constituição, como o privado e o social, independentemente de saber se estes são parcialmente financiados por fundos públicos ou apenas pelos cidadãos que a eles recorrem. Em consonância com o artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, o projeto de lei do PS parece-nos constituir a atualização mais adequada à lei de 1990, para permitir responder aos desafios atuais e futuros do sistema de saúde através do reforço do papel do Estado como redutor de desigualdades, sem prejuízo de regulamentação específica de matérias relacionadas. Por um lado, promove a clarificação também das relações com os setores privado e social, assentes nos princípios da cooperação entre setor público, privado e social e da transparência e prevenção de conflitos de interesses, através do condicionamento do recurso de contratação de entidades de setor privado e social à avaliação das necessidades, sempre privilegiando o bem público, prevalecendo a primazia do Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados e corrigindo a redação da atual Lei de Bases da Saúde, que estimulou o apoio do Estado ao desenvolvimento do setor privado da saúde em concorrência com o setor público e reconhecendo as consequências negativas para o Serviço Nacional de Saúde. e, por outro lado, eliminando o apoio do Estado à facilitação da mobilidade de profissionais entre setor público e setor privado, que a atual lei de bases prevê, com efeitos também negativos para o Serviço Nacional de Saúde, evoluindo progressivamente para a criação de mecanismos de dedicação plena ao exercício de funções públicas. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pedia-lhe apenas que desligasse o microfone, porque senão pois... Muito obrigada. E passávamos então à Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos e à doutora Edna Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde a todas as entidades presentes. Nós vamos nos cingir aos cuidados paliativos, obviamente lemos as propostas todas. O que é que nos salienta daqui é com felicidade que vemos que todas as propostas falam, pelo menos uma vez, nos cuidados paliativos. Vão variar entre uma e 10 vezes, o projeto do PCP fala 10 vezes em cuidados paliativos. E isto é, no nosso entender, bom, a Lei de Bases da Saúde tem que falar de cuidados paliativos, mas o que é que queríamos aqui salientar? É importante que fale dos cuidados paliativos, sim, e que a Lei de Bases da Saúde fale dos cuidados paliativos, mas é também importante para nós passar a mensagem que temos tentado, e já é a terceira ou quarta vez que aqui vimos à Assembleia, passar a mensagem que os cuidados paliativos são cuidados de saúde especializados e, como cuidados de saúde que são, têm que ser assegurados pelo Estado e têm que ser integralmente assegurados pelo Estado. As parcerias que possa depois haver ou não com entidades privadas ou, público, ou do setor social, no nosso entendimento, devem acontecer também, a acontecerem, serão paralelas. E não, o Estado tem que garantir cuidados paliativos para todos os cidadãos, porque falamos de cuidados de saúde. É importante para nós que não se confundam os cuidados paliativos com os cuidados mais de foro social, e esses sim são situações que poderão ser discutidas e partilhadas ou trabalhadas também com o setor social, mas cuidados paliativos são uma especialização da saúde. Neste momento temos competência em medicina paliativa pela Ordem dos Médicos, trabalhamos junto da Ordem dos Médicos para desenvolver uma especialidade de medicina paliativa, temos uma especialidade de enfermagem em pessoa em situação paliativa, começaram agora a receber os planos de formação dos seus enfermeiros para atribuírem o próximo grau de especialidade a enfermagem em pessoa em situação paliativa. Em todas as áreas caminhamos para a especialização na área da saúde e, portanto, é muito importante para nós que fique claro que cuidados paliativos são cuidados de saúde e, portanto, têm que ser assegurados por todos os cidadãos pelo Estado. A relação depois com os privados, como digo, poderá ser paralela no nosso entendimento. Os cuidados paliativos são prestados essencialmente por pessoas, ou são prestados por pessoas, e, portanto, também nesta medida não nos faz muito sentido que, quando o Estado não chegar, nos vamos socorrer de entidades privadas ou do setor social, porque profissionais de saúde o Estado terá que os ter e terá que os ter capacitados para fazer cuidados paliativos, da mesma maneira que têm médicos, enfermeiros e psicólogos e assistentes sociais para outras áreas da saúde. Também dizendo isto, parece-nos importante dizer que os cuidados paliativos não tratam só doentes em fim de vida, mas tratam doentes em fim de vida. E, portanto, parece-nos aqui importante e morre-se em todos os níveis de cuidados de saúde. Assumindo, e o projeto do PSD separa bem os três níveis de cuidados de saúde, primário, secundário e terciário, é a visão que tem a Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos, mas depois inclui os cuidados paliativos só no setor terciário, o que no nosso entendimento é grave e não pode acontecer, porque os cuidados paliativos têm que estar no nível primário, secundário e terciário. Morre-se em todo o lado, neste momento até se morre mais nos hospitais do que no domicílio ou no setor social, e portanto é fundamental que os cuidados paliativos a serem referenciados estejam referenciados nos três níveis de cuidados de saúde. como disse aqui, é bom para nós e parece-nos importante que se fale dos cuidados paliativos, mas mais do que isso, parece-nos importante, nós continuamos a viver numa sociedade que foge da morte e que foge de falar dos cuidados de fim de vida. Todos os projetos falam da promoção da saúde, do evitar a doença. Parece-nos importante e penso que é um sinal que vai marcar, esta, ou pode marcar esta lei de bases, dizermos que a promoção da saúde até ao fim de vida. Porquê? Porque quando falamos em promoção da saúde, aquilo que salta é sempre no sentido da cura ou do evitar a doença. E nós morremos e morremos doentes. É preciso que haja saúde no fim da vida. Nós não podemos e que a lei de bases diga que se vai fazer saúde para as pessoas que estão a morrer ou que estão em processo de morte. Parece-me muito importante que isto seja focado aqui. E eu fiz uma apanhada assim procurando no sistema quantas vezes os projetos falavam em fim de vida e vamos de 0 a 1. Fim de vida, nisto, falam de 0 a 1. E eu acho que seria só acrescentar quando falamos em promoção da saúde até ao fim da vida, para que não se pense realmente apenas no evitar a doença e portanto, não focar nas pessoas que estão realmente em fim de vida. Aqui também dizer que nos parece, e já foram várias pessoas aqui falaram disto, na questão do reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal. Obviamente não há cuidados paliativos sem família, e quando falo em família, cuidadores, independentemente do grau de parentesco, e portanto parece-nos importante, reconhecendo nós obviamente que o cuidador informal não depende só da saúde, obviamente que não, mas claramente a saúde tem um papel essencial. Se não for noutra questão, na formação dos cuidadores informais e no suporte de saúde aos próprios cuidadores informais. E, portanto, seja por linhas de acesso rápido dos cuidadores informais aos cuidados de saúde, seja pela formação que os profissionais de saúde têm que fazer aos cuidadores informais, a nós parece-nos muito importante que o Estatuto do Cuidador Informal venha aqui, pelo menos que alguma vez seja falado na Lei de Bases da Saúde, claro que depois terá que haver regulação própria, mas parece-nos muito mais importante do que falar nas parcerias com o setor privado ou o setor social, parece-nos fundamental a parceria com os cuidadores informais. E acabava por aqui.
Muito obrigada. Passávamos então ao Conselho Geral e de Supervisão da ADSE e ao Dr. João Proença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, em nome do Conselho Geral e de Supervisão, aqui representado por mim próprio, pela professora doutora Conceição Portela, pela Isabel Quintas e pelo Francisco Coraz, agradeço o convite e saúdo a revisão da Lei de Bases da Saúde. O CGS considera fundamental o Serviço Nacional de Saúde, base estruturante da proteção de saúde de todos os cidadãos e garante um tratamento respeitando os princípios da igualdade e da não discriminação. O Instituto de Proteção e Assistência na Doença foi criado pelo Decreto-Lei 7.000 de 2017, 9 de janeiro. A ADSE é um sistema público de saúde a que têm acesso os trabalhadores das administrações públicas, central, regional e local. Tem por missão assegurar a proteção aos seus beneficiários nos domínios da promoção da saúde, da prevenção da doença, do tratamento e da reabilitação. Tem cerca de 1.200.000 beneficiários, sendo cerca de 850 mil beneficiários titulares, ou seja, contribuintes, e 350 mil familiares não contribuintes. É hoje financiado quase exclusivamente pelos beneficiários, sendo um sistema solidário, em que cada beneficiário contribui com 3,5% do seu salário ou pensão, é de inscrição voluntária e todos os beneficiários têm iguais direitos. A ADSE pauta a sua atuação por princípio de gestão, nomeadamente o princípio da gestão partilhada, através da participação dos beneficiários na sua governação, ao nível das decisões estratégicas e do controlo financeiro. O Conselho Geral de Supervisão, órgão de acompanhamento, controlo, consulta e participação na definição das linhas gerais da atuação da ADSE, constituído por 17 membros, sendo 9 representantes dos beneficiários, 4 eleitos diretamente, 3 indicados pelas organizações sindicais e 2 pelas associações de reformados e apresentados, 6 indicados pelo Governo, pelos responsáveis das finanças e da saúde, e 2 representantes das autarquias. A ADSE, como restantes subsistemas, garante uma cobertura complementar ao SNS. No financiamento da saúde em 2017, segundo dados do INE, os sistemas de saúde públicos têm um valor ligeiramente superior ao total dos seguros privados de saúde, cada um com cerca de 700 milhões de euros. Consideramos, por isso, que os subsistemas não devem ter, na lei de bases, um tratamento menor real do que é dado aos seguros de saúde. Ora, na proposta de lei e em 3 projetos de lei existe uma base, um artigo, referente aos seguros de saúde. Os sistemas privados aparecem abrangidos indiretamente por referências a entidades privadas sem fins lucrativos ou mesmo a IPS. Mas o mesmo não acontece com os subsistemas públicos. Salvo erro ou omissão, destacamos na proposta de lei, nos 4 projetos de lei apresentados, que a proposta de lei do Governo não considera os subsistemas no seu articulado, limitando-se apenas a uma ligeira referência na exposição de motivos. Como sabemos, vai cair. O projeto de lei do Bloco de Esquerda refere a participação de subsistemas no Conselho Nacional de Saúde, e a possibilidade de serviços e estabelecimentos do SNS poderem inscrever nos seus orçamentos próprios o pagamento de cuidados por parte de seres responsáveis, legal ou contratualmente, nomeadamente, subsistemas de saúde ou entidades empregadoras. O projeto de lei do CDS-PP não faz qualquer referência aos sistemas públicos de saúde. O projeto de lei do PCP tem um artigo sobre os sistemas de saúde públicos, é que confere estatuto e patrimónios próprios e autonomia administrativa e financeira, que não podem sair da esfera pública do Estado, nem podem ser criados outros subsistemas além dos já existentes. O projeto de lei do PSD refere aos sistemas de saúde no quadro da composição do Conselho Nacional de Saúde. Neste quadro, consideramos que deveria haver uma melhor clarificação do papel dos sistemas de saúde, em particular dos sistemas públicos de saúde. De referir que só os beneficiários dos sistemas públicos de saúde têm os seus números inscritos no Registro Nacional de Utentes do SNS. Tal não acontece com nenhum outro beneficiário dos sistemas privados ou subscritor de um seguro de saúde. Esta inscrição dos beneficiários da ADSE no RNU tem conduzido a discriminações no acesso desses beneficiários ao SNS, o que nos parece inaceitável. Saliente que a existência da ADSE nos moldes habituais responde à vontade expressa pela esmagadora maioria dos trabalhadores das administrações públicas, central, regional e local. Na sua esmagadora maioria, estão inscritos no sistema voluntariamente. Um SNS de qualidade é fundamental para a sustentabilidade da ADSE. A existência da ADSE no atual modelo de governação, Instituto de Gestão Partilhada, financiado pelos beneficiários, contribui não só para a saúde pública, na saúde de 1.200.000 beneficiários, como também, devido aos seus beneficiários terem a possibilidade de recorrer menos ao SNS, dá um contributo positivo para melhorar a acessibilidade de todos os cidadãos ao SNS. Muito obrigado.
Muito obrigada e permita-me uma correção, chamei-lhe doutor, sei que é engenheiro, e, portanto, às vezes estas
não há
coisas...
problema.
passávamos então para a estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde e ao doutor Juliano Perlman.
Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de apresentar a posição da estrutura de missão. Portanto, eu não vou apresentar uma opinião relativa a nenhum dos documentos em específico, nem irei falar sobre todos os temas, o que ocuparia muito tempo. Farei apenas umas considerações gerais sobre os temas que nos parecem mais cruciais e potencialmente polémicos e talvez sobre os quais temos mais idoneidade para falar enquanto estrutura de missão. E, em primeiro lugar, não podíamos deixar de falar sobre a questão do financiamento. Parece-nos notável que nenhum partido coloque em causa o financiamento público, que representa a maior fatia do financiamento da saúde em todos os países desenvolvidos, porque garante a proteção aos cidadãos, a equidade no acesso e representa uma barreira contra os múltiplos disfuncionamentos do mercado na saúde. No entanto, todos os partidos também mencionam que o financiamento público é realizado através do orçamento do Estado, o que tem vantagens, como é evidente, mas seria interessante refletir sobre outras formas de financiamento público. Já foi mencionado o exemplo da ADC, mas portanto, seria interessante falar sobre seguros públicos para determinados cuidados, hoje insuficientemente financiados e para os quais o seguro público poderia trazer mais dinheiro, que seria dinheiro exclusivamente consignado à saúde. É referido muitas vezes que a prestação privada ao lado do Serviço Nacional de Saúde garante benefícios porque alivia a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e cria uma concorrência que é potencialmente benéfica. E assim é justificada a subsidiação do Estado ao setor privado. Na realidade, parece-nos que esta concorrência do setor privado, ao mesmo tempo que alivia, também esvazia, porque desvia profissionais do Serviço Nacional de Saúde totalmente ou parcialmente. Exemplo disso é a concentração de horários por parte dos médicos, que lhes permite trabalhar no privado, o que obriga os hospitais a contratar horas extraordinárias ou empresas de prestação de serviços. Portanto, a concorrência do setor privado coloca pressão sobre os salários no setor público para reter os profissionais e torna a prestação de cuidados mais pesada no setor público por estar concentrada nos doentes mais graves ou socialmente mais vulneráveis, aqueles que o setor privado não trata ou deixa de tratar. Obviamente, reconhecemos que o setor privado existe e que não irá desaparecer. No entanto, não nos parece desejável que o Estado subsidie ou promova o setor privado para cuidados que são prestados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, criando iniquidades entre cidadãos e pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, até podemos questionar a possibilidade do Estado poder cobrar pelos tratamentos em fase mais grave de doentes que são oriundos do setor privado. Também não nos parece claro que, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, seja desejável, para falar de outro tema muito importante e complexo, não nos parece desejável que os prestadores privados sejam responsáveis pela prestação de cuidados, seja através de convenções ou PPP. Os estudos para Portugal e ao nível internacional mostram que os privados não são melhores, também não são piores. Não é? Nem, em termos de qualidade não há grandes diferenças e os estudos que foram feitos para Portugal também não mostram grandes diferenças em termos de qualidade. O que acontece muitas vezes é que são mais caros os privados, porque devem remunerar os acionistas, têm custos administrativos elevados, por exemplo, por causa do marketing, e obrigam a despesas elevadas para o Estado em termos de administração e monitorização dos contratos das PPPs, que são muito complexas. Portanto, noutros termos, para simplificar, não é verdade, como dizem algumas pessoas, que os privados matam os doentes, mas também não é verdade, não podemos também dizer que os privados são a solução para os nossos problemas, porque os privados oferecem cuidados de melhor qualidade e mais baratos. Por outro lado, o bom funcionamento a longo prazo das PPPs exige muitas condições que dificilmente são cumpridas. É preciso que haja concorrentes no concurso inicial, que as propostas sejam credíveis e que a ameaça de quebra de contrato em caso de não cumprimento também seja credível. Também as PPPs requerem que sejam feitos contratos de longo prazo, quando na saúde tudo evolui muito rapidamente e geralmente de forma imprevista. E o que não foi previsto no contrato não é realizado, pelo que o risco recai sempre no Estado. Para concluir sobre este tema, a vantagem das PPP é a flexibilidade que o setor privado tem, a sua facilidade de contratação e os incentivos que pode oferecer para prestar cuidados de forma mais eficiente. No entanto, nós acreditamos que essas vantagens também podem ser conseguidas no setor público, de forma menos arriscada para o Estado, através da autonomia de gestão e da responsabilização dos gestores hospitalares. Um ponto que nos pareceu também ter um grande destaque nas diferentes propostas é a questão da descentralização. A descentralização e a autonomia, e já tive a oportunidade de falar sobre este tema aqui na Assembleia da República, a descentralização e a autonomia são vistas como valores em si, que apenas trazem benefícios. Ora, existem áreas onde a centralização é proveitosa, tal como a avaliação de novas terapêuticas, a negociação centralizada com os fornecedores e a equidade. Quando atuamos todos juntos, somos mais fortes, negociamos melhor e garantimos a unicidade dos cuidados. E isso mais do que compensa a perda de proximidade. Descentralizar pode significar esvaziar o poder do Estado, tornando as entidades muito mais vulneráveis a pressões diversas e tornando-as concorrentes e menos articuladas entre elas. E por isso nós questionamos a vontade expressa de regionalização e municipalização a larga escala. A autonomia e a responsabilização das entidades é muito valiosa, mas temos que pensar nos limites dessa descentralização. Em relação aos profissionais, justifica-se um caminho progressivo no sentido da exclusividade, neste contexto, dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, sendo que esta exclusividade e dedicação ao Serviço Nacional de Saúde apenas se conseguirá com uma boa remuneração e boas condições de trabalho. Estas melhores condições de trabalho podem passar pela contratação em função pública, com a perspectiva de carreira e estabilidade. No entanto, esta opção de melhores condições de trabalho apenas será sustentável se houver, por outro lado, um esforço grande de racionalização, permitindo fazer o mesmo com um núcleo mais restrito de profissionais muito motivados. Só para terminar, queria, isto mais não enquanto, especialmente enquanto coordenadora da estrutura de missão, mas a título pessoal, mencionar a existência de uma forte retórica em várias propostas que me parecem, esta retórica, pressionar de forma bastante perigosa o Serviço Nacional de Saúde. E esta retórica está baseada nos conceitos de literacia, de doente no centro do sistema e do valor. O que nos parece é que a ideia por trás destes conceitos é de um cidadão que toma as suas decisões de forma racional, que faz as suas escolhas na saúde como no supermercado, e as escolhas que devemos respeitar porque o utente está no centro, pelo que o sistema deve responder aos seus pedidos, devendo a resposta ser paga em função do seu valor. Esta visão nos parece ser uma quadrupla negação. É uma negação das intervenções de saúde pública que realmente funcionam, ou seja, aquelas que modificam o contexto. Posso dar o exemplo da fiscalidade sobre o tabaco, as bebidas açucaradas, a proibição de fumar em locais públicos, em vez das intervenções que colocam o foco nas decisões individuais, que não funcionam. Portanto, para isso existe mais do que evidência. Também estes princípios são a negação do princípio de racionalidade inerente ao serviço público, que deve fornecer os serviços com maiores benefícios pelo menor custo e não aquelas que o utente consumidor deseja. É a negação do princípio de sustentabilidade. Se passamos a pagar os serviços pelo seu valor e não pelo seu custo, temos um exemplo muito claro disto neste momento, que são os preços elevadíssimos que são pedidos pelos novos medicamentos, com base neste argumento do valor. E, finalmente, parece-nos que é a negação do princípio da equidade, porque sabemos que o consumidor que sabe escolher e reclamar é aquele utente que tem a verdadeira literacia, aquela que conta, que é aquela que se ganha não em programas de literacia em saúde, que é aquela que se ganha nas melhores escolas, nas melhores universidades, com os melhores empregos e com os melhores rendimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passávamos então a palavra à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e à doutora Maria João Elísio.
Boa tarde. Começo por agradecer o convite. Está-se ouvindo ou não? Começo por agradecer o convite e por cumprimentar a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, as delegações das diferentes instituições, as senhoras e os senhores deputados. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais congratula-se que as propostas em discussão sobre a Lei de Bases da Saúde considerem, pela primeira vez e de forma específica, a população a cumprir penas ou medidas privativas de liberdade e os jovens internados em centros educativos que estão à guarda do Estado. Estas pessoas constituem uma franja da sociedade particularmente vulnerável em diferentes áreas, nomeadamente na da saúde. É importante destacar a patologia mental, a inimputabilidade, os comportamentos aditivos de substâncias, o envelhecimento da população prisional e todas as doenças a elas associadas, assim como as doenças infecciosas. Salientar que antes da reclusão, a esmagadora maioria destas pessoas tem percursos de vida completamente arredados dos cuidados de saúde, constatamos que, a quando da sua admissão nas prisões portuguesas, muitos deles são portadores de doenças que até então eram desconhecidas para os próprios. Não raras vezes, o primeiro contacto que estabelecem com os serviços de saúde é quando ingressam no sistema prisional. Verifica-se então, em inúmeros casos, situações de comorbilidade a necessitar de intervenção clínica em diferentes áreas da especialidade. Convém ainda particularizar as situações de doença mental em que os indivíduos que ingressam nos estabelecimentos prisionais e centros educativos não têm capacidade de se autodeterminar e responsabilizar pela sua saúde, o que acarreta naturalmente uma preocupação acrescida e constrangimentos vários. Por tudo o que foi dito, a Lei de Bases da Saúde deve acautelar a especificidade da prestação de cuidados de saúde destas populações através da estreita articulação entre os Ministérios da Justiça e da Saúde na sequência do que tem vindo a acontecer. É importante continuar a melhorar e a operacionalizar a articulação entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e as diferentes estruturas do Serviço Nacional de Saúde, do qual os reclusos e os jovens internados são utentes de pleno direito. Atendendo à literacia em saúde desta população tão vulnerável, é ainda de referir que se reveste de especial importância esta articulação no âmbito dos programas de prevenção da saúde e, promoção da saúde e prevenção da doença. Eu terminaria dizendo uma coisa que gosto de dizer e que acredito, e penso que a maior parte das pessoas, sobretudo os profissionais que trabalham nas prisões e nos centros educativos, acreditam, que é o seguinte: aproveitemos, pois, o tempo de privação de liberdade e aceitemos o desafio de devolver à sociedade livre jovens, mulheres e homens mais esclarecidos, mais informados e, por isso, mais responsáveis e saudáveis. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passávamos então agora à intervenção por parte dos grupos parlamentares e dava a palavra ao PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar todas as entidades aqui presentes e agradecer-lhes a disponibilidade do tempo para nos ajudarem nesta tarefa de construção de uma nova Lei de Bases da Saúde. E, portanto, reconhecemos este exercício não no âmbito apenas e só das vossas funções, mas também no exercício do vosso papel de cidadãos ativos e no cumprimento também desse papel que é tão importante e que deve ser valorizado no contexto de uma discussão de Lei de Bases. E como foi aqui dito por várias entidades, é uma lei de base e, portanto, deve merecer a atenção e o tempo e a reflexão necessária. Infelizmente, nós, PSD, também para ser totalmente transparente, o PSD não tinha neste momento como prioridade absoluta a discussão sobre a lei de bases. Entendemos que a situação que se vive no Serviço Nacional de Saúde exigiria uma intervenção de emergência nas respostas às deficiências e à degradação que se está a assistir, nomeadamente no que diz respeito a problemas sérios no campo do acesso. No entanto, face à proposta do Governo, e não nenhum projeto do PS, ao contrário do que foi dito por várias entidades, é uma proposta do Governo, o PSD entendeu que não poderia ficar de fora dessa discussão e, portanto, apresentamos, quase 30 anos depois de termos aprovado em 1990 o projeto anterior, apresentamos um novo projeto que, também reconhecidamente o fazemos, bebeu e muito da proposta da Comissão de Revisão, que foi nomeada pelo Governo e liderada pela doutora Maria de Belém Roseira. Creio que trouxeram muitos aspectos relevantes, alguns aspectos inovadores, outros que potencialmente poderão melhorar os vários projetos e nós necessariamente também teremos em conta. Penso que é importante, até face àquilo que foi dito pela doutora Maria de Belém em relação ao projeto do PSD, deixar muito claro aquilo que o PSD escreveu sobre a relação entre as várias iniciativas. E nós dizemos que deve haver uma cooperação com o setor privado, cooperação e de separação com transparência e imparcialidade, garantia de acesso, qualidade, ganhos de saúde, eficiência, avaliação e regulação. E no campo da regulação, está aqui a entidade reguladora da saúde, acreditamos que essa regulação deve ser transversal a todas as iniciativas e não deve haver uma regulação para o setor privado e social pela entidade reguladora e depois uma regulação do setor público pelo IGAS e que devemos poder, e aqui toca na questão dos dados que a SPMS se referiu, devemos de facto ter, no que diz respeito a dados de interesse da saúde pública, ter acesso a esses dados da saúde, e isso deve ser algo, olhando para o futuro, fundamental. Caso contrário, estamos a tomar decisões até de intervenção de saúde pública com base em 70% da população. Mas nós dizemos mais, que o recurso, que a gestão da saúde deve ser primordialmente do Estado, no entanto pode-se, à luz do nosso projeto, recorrer a outras iniciativas, desde que se verifiquem cumulativamente três critérios, que seja vantajoso para o SNS em termos de custo-qualidade, portanto o interesse de sustentabilidade do SNS, que possa de facto trazer ganhos efetivos em saúde e que possa melhorar o acesso. E, portanto, isto na lógica daquilo que foi dito também pela ACSS, na lógica também de manter a liberdade perante quem gera e quem governa. E, portanto, à luz da Constituição, deve ser permitido, garantindo e assegurando, como foi dito pela Rede Nacional de Cuidados Paliativos, deve ser o Estado a assegurar os cuidados de saúde, recorrendo às iniciativas que entender que deve recorrer, respeitando cumulativamente estes critérios. Penso que pode haver um maior esforço na questão que foi levantada pela APA da separação clara de financiador e prestador. Esta é uma matéria que registamos, assim como a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, creio que também, na lógica daquilo que eu já referi do direito à liberdade de circulação de informação, porque de facto é um problema efetivo que nós temos hoje, que é não ter acesso aos dados de saúde do setor da economia social e do setor privado. Relativamente aos cuidados continuados, à Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, portanto, há uma subscrição de que o recurso que o Estado, no fundo, deve construir toda a oferta, se eu bem entendi, de cuidados continuados e, portanto, o recurso que há hoje, praticamente na sua totalidade, não, entendi mal, pronto, então ainda bem que entendi mal, porque ficaria preocupado, porque são 8 mil camas em que há um recurso que foi estimulado pelo Governo, na altura António Correia de Campos, como foi aqui recordado no outro dia por Manuel Lemos, da União das Misericórdias, do recurso ao setor da economia social, e a visão de recorrer apenas oportunisticamente ao setor da economia social e do setor privado, apenas em contexto de necessidade, é muito complicado em termos de... São 5 minutos, não é? Três. Ah, peço desculpa. Isto é um velho truque do Parlamento, que é abusarmos do tempo e fingirmos que não sabíamos. Mas, dito isto, não, por acaso não me recordava e peço imensa desculpa aos estimados colegas e à senhora coordenadora. Dizer que para nós prezamos muito o valor da liberdade, mas acima de tudo o valor da saúde. Registo, e só para deixar claro que também registamos aquilo que foi dito dos subsistemas públicos, creio que também tem que haver aqui uma maior clarificação e uma posição também face às outras posições que foram tomadas e também da estrutura de missão. Apenas queria clarificar que a ADSE não é financiamento público, é dinheiro privado e, portanto, deixava apenas esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava ao PS e à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada.
Com o tempo de referência de 5 minutos...
Não, eu tentarei ser breve. Muito obrigada. Eu queria agradecer todos os contributos de todas as entidades presentes, transmitir que estamos numa fase de trabalho na especialidade ainda em fase de audições e que, portanto, o contributo que Vossas Excelências podem trazer a esta fase deste processo legislativo é fundamental para os nossos trabalhos. De facto, chegámos a este ponto porque achou o Poder Executivo, e está em análise uma proposta de lei, achou o Poder Executivo e o Poder Legislativo que a Lei de Bases da Saúde, volvidos mais de 30 anos da sua entrada em vigor, precisava, digamos assim, de novas abordagens. Isto não foi por acaso. Não foi porque, de repente, alguns partidos tiveram iniciativa. Há, de facto,
uma mudança muito grande nas políticas de saúde e que são necessárias, penso eu, que sejam refletidas de alguma forma numa nova lei de bases. Desde logo o aumento da esperança média de vida, as doenças crónicas que hoje são as mais prevalentes, como sabemos, e portanto achamos, e hoje achamos todos, que se abriram excelentes perspectivas de trabalho e vamos, com certeza, com o contributo de todos, que mais uma vez agradecemos, atingir os objetivos a que nos propomos. Que seja uma nova lei de base centrada no doente ou no utente, de preferência no utente, mas nas várias, promovendo a saúde e prevenindo a doença. Eu acho que podemos ter uma abordagem diferente, mas de facto, se existe uma política pública de saúde chamada Serviço Nacional de Saúde, o país não dispensa do setor privado nem do setor social e a economia social e, digamos, solidária. Estamos todos de acordo nisto, que há um caminho ainda a percorrer, há várias visões de filosofias subjacentes à nova, à futura lei de bases, todas elas com algumas diferenças. Eu podia fazer uma distinção entre uma visão mais pública, em que não dispensa nunca o setor social nem o setor privado, mas que tem, de facto, uma articulação diferente de a que existe, menos concorrencial. Existe outra visão mais concorrencial, mais uma visão mais liberal, e ainda outra um pouco mais estatizante, que caminha para uma visão mais estatizante. Mas, obviamente, ainda estamos em fase de estudar todas as possibilidades de chegarmos a um texto de substituição. E é por isso que estamos numa fase crucial para que a política de saúde pública deva incentivar as medidas que promovam a responsabilidade social, apoiando, desde logo, voluntários, cuidadores informais. Todas as propostas prevêem isto de alguma forma, falar de dadores benévolos e para terminar, no que diz respeito à sustentabilidade e financiamento, de facto nenhum dos partidos, nenhuma das propostas questionou, até hoje que eu saiba, o financiamento público. Portanto, também temos que perceber que num quadro macroeconómico, qual é a dotação que cabe à saúde. E percebemos até hoje que, infelizmente, há um subfinanciamento da saúde que é quase crónico e nós temos que encarar isto de outra maneira. Não será propriamente numa discussão da lei de bases, mas é também um bom motivo para ser discutida. Portanto, também a questão que foi aqui levantada e tão pertinente da forma de pagamento, que deve ser pelo custo e não pelo valor, de facto acrescentamos, estamos aqui numa fase em que há uma ética, uma responsabilidade ética também no que diz respeito à inovação terapêutica e temos todos que pensar nisto e este processo legislativo é um bom momento para podermos dar um salto qualitativo na nossa política de saúde de que nós pretendemos que a futura lei de bases perdure no tempo, tanto ou mais do que esta que antecedeu durou, e mais uma vez não tenho mais, nesta fase, mais nada a dizer, a não ser uma vez mais muito obrigada e que faremos uma análise exaustiva de todos os contributos.
Muito obrigada. Passava a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados. Queria antes de mais cumprimentar as entidades e quem está a representar as diversas entidades e agradecer a presença e os contributos que trouxeram. E se calhar o primeiro pedido era mesmo esse, era se até tivessem contributos por escrito mais extensos e extensivos do que a participação que puderam fazer aqui nos 9 minutos, mais ou menos, por cada entidade, seria útil, certamente. Começar só por dizer que, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, esta discussão já começou há muito tempo. Portanto, não estamos agora, apenas agora, a discutir uma nova lei de bases para a saúde. E creio, aliás, que é uma discussão que já começou há muito tempo na sociedade. Como sabem, a proposta, o projeto do Bloco de Esquerda, parte, tem um ponto de partida que é a proposta que depois resultou num livro do António Arnoux e do João Semedo, portanto há mais de um ano até essa proposta, e acreditamos que até para além do Parlamento, a discussão sobre uma nova lei de bases da saúde tem sido uma discussão que desde há um ano e tal, esta parte, 2 anos, tem ganho intensidade e tem sido muito interessante desse ponto de vista. Certamente não será difícil recolher aí umas centenas de páginas de artigos de opinião que no último ano, ano e meio, 2 anos, têm saído em vários jornais. Portanto, a discussão existe e acreditamos que até ao final da legislatura o Parlamento deve dar uma resposta a essa discussão que existe na sociedade. E bem, nós fazemos uma análise muito negativa àquilo que é a Lei de Bases de 1990. Não é só por uma questão de desatualização, não é só por uma questão de ter 29 anos e, portanto, entretanto, houve várias alterações à forma como se vê a saúde, foram introduzidas tecnologias, foram introduzidos outros meios e procedimentos. Não é só isso. É porque achamos mesmo que o colocar o privado em concorrência com o público, e achamos mesmo que o abrir a porta às parcerias público-privadas, e achamos mesmo que ter uma lei que diz que o Estado pode prescindir dos seus profissionais e das suas camas de internamento para fazer florescer o negócio privado, é uma péssima lei, não só para o Serviço Nacional de Saúde, mas para o país como um todo. E, portanto, parece-nos que está, neste momento pode haver condições para alterar esta lei, a lei de bases, colocando-a agora na direção correta, e é essa oportunidade que nós queremos aproveitar neste momento e que faremos tudo por tudo para que isso aconteça, para ficarmos claros. Não parece que possa haver grandes desculpas, como por exemplo dizer que existem problemas no Serviço Nacional de Saúde para o qual o Parlamento e o Governo deveriam estar a dar respostas, porque felizmente o Parlamento e o Governo não fazem um projeto de lei de cada vez, não é? Portanto, estamos a discutir a lei de bases, mas certamente que podemos discutir muitas outras iniciativas, muitas outras propostas, e aliás, certamente que o PSD, que muitas vezes fala, se abriga nesta desculpa, para além da lei de bases, consegue discutir outras iniciativas ao mesmo tempo. E, portanto, creio que nós podemos discutir muitas iniciativas ao mesmo tempo e ter muitas propostas ao mesmo tempo. Não parece que isso seja desculpa também. Como também não me parece que seja grande desculpa, agora uma palavra que parece que se tornou uma espécie de desígnio nacional, que é o consenso. O consenso como desígnio nacional, bem, pode ser positivo, pode ser negativo, é uma espécie de verdade lá para Alice, mas quer dizer, os consensos nós faremos quando acharmos que eles são positivos, quando não acharmos, estaremos cá para fazer o dissenso, porque o dissenso também é positivo muitas vezes, não é? É do conflito que resulta a evolução, etc. Portanto, também não temos problema nenhum em fazer isso. Só para dizer que achamos que uma revisão da lei de bases é fundamental nesta altura, que não deve haver desculpas a tentar atrapalhar o processo, na verdade, e que nos devemos atirar com profundidade a esta discussão. Gostava de agradecer muito e verdadeiramente os vários contributos. Há alguns que são mais especializados em determinadas áreas que me parece que devem ser reflexão e devem ser vertidos em qualquer que seja a redação final. Estava, por exemplo, a pensar nas questões da autonomia, mas onde fica aqui os limites da autonomia da descentralização, a questão dos cuidados paliativos e a expressão do fim de vida. Já falamos noutras audições da questão dos cuidadores informais, da questão da literacia para a saúde, etc. E se calhar até tarimbar bem aquilo que se entende por literacia para a saúde, porque se calhar há entendimentos muito diferentes quando se fala de literacia para a saúde. Parece-me que é algo que nós devemos ver todos em conjunto agora na especialidade, e portanto agradecia mais uma vez a presença de todas e todos. Obrigado.
Muito obrigada. Passava ao CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por agradecer a todos a vossa vinda aqui e os contributos que entregaram, que se juntam a vários outros. Tem sido uma sucessão de audições públicas e ainda faltam mais algumas, e teremos depois no final um quadro muito completo daquilo que pode ser o conjunto de linhas ainda a introduzir nos ditos textos finais que vamos discutir na especialidade. Eu não tenho nenhuma experiência em fazer leis de bases, pronto, ponho isso à partida. Dito isto, uma vez que estou envolvida no tema, reconheço que é uma tarefa complexa, porque o que nós estamos a tentar fazer aqui é definir, como o nome indica, as bases, os princípios, e não fins nem meios, não é? E às vezes esses limites são complicados de distinguir, e não é neutro se os colocamos ou não na lei, porque podem depois vir a limitar a ação ou a condicionar a ação de alguma maneira. Portanto, estas decisões do que é que são linhas enquadradoras, como aqui já se disse, suficientemente amplas e suficientemente flexíveis para que caibam várias soluções, mas ao mesmo tempo que não sejam vazias de conteúdo para que não tenham também um sentido, não é fácil resolver. Também não é fácil resolver, e aqui vimos, como temos visto em todas as audições públicas, consoante as pessoas e os pontos de observação no sistema em que se encontram, ou de ação no sistema em que se encontram, não é fácil definir a abrangência. Por exemplo, eu percebo que quem representa a ADSE diga deve vir uma palavra sobre subsistemas. Não, pode não ser uma leitura evidente para toda a gente. Não por desconsiderar a ADSE, mas por entender que não é o sítio certo para regular ou para definir as suas determinantes. Sobre detalhe, por exemplo, falámos aqui até onde é que deve ir o conceito de autonomia. A lei de bases não esgota, pelo contrário, não é? Articula com uma série de outras peças legislativas e, portanto, qual é que é a boa prática aqui? É detalhar até onde e depois de forma simétrica na transversalidade dos pontos em que a lei toca. Também não é fácil encontrar esse recorte sem que depois isso também nos iniba de legislar noutras áreas com liberdade e com efetividade, e estou a pensar nestas, estou a pensar noutras, estou a pensar na área da autonomia, mas estou a pensar também em muitas outras, e claro, tem um equilíbrio ideológico que é contestável, ou tem uma orientação ideológica, consoante o partido que a propõe, que é obviamente contestável por outros que discordam dessa linha ideológica, mas a nós, enquanto representantes de uma determinada orientação, também nos cabe dar expressão a isso mesmo. Nesse sentido, e nestes equilíbrios todos, e que, portanto, terão na especialidade o consenso possível, e concordo inteiramente com o Sr. Deputado Moisés Ferreira, é bom que haja compromissos, é difícil encontrar os consensos alargados exatamente por estas divergências entre nós, que são salutares, que refletem as diferenças que existem na sociedade também, mas neste sentido, o CDS procurou trazer uma proposta de lei de bases à discussão que convergisse num consenso maior possível, e por isso a base do nosso trabalho, ou na base da nossa proposta, está a anterior proposta do grupo liderado pela doutora Maria de Belém, porque sabíamos, não só porque nos revíamos naquela grande linha, porque achámos que foi bem fundamentada, porque achámos que reuniu muitas consultas e foram ouvidas muitas pessoas, e portanto seria uma boa base que dizia à partida que nós estamos disponíveis para esse consenso alargado. Não é um consenso universal, mas é um consenso alargado. Mas por outro lado, também a ela acrescemos aquilo que são as linhas próprias e conhecidas do CDS, que têm a ver com liberdade de escolha, com liberdade de iniciativa, com esta ideia de dividir o papel do Estado em financiador, prestador e regulador, avaliador, e portanto também não quisemos deixar de colocar aquilo que é a nossa identidade e que é, obviamente, como vos digo, perfeitamente contestável por aqueles que não se revêem nesta linha. Dito isto, o trabalho que se segue, e estamos a acabar as audições, portanto, o trabalho que se segue vai ser desafiante, são tempos interessantes, não faço prognósticos porque acho que não me cabe fazê-los, estamos empenhados no trabalho final, se for possível concluir em benefício para todos até ao final da legislatura, pois que seja, se não for em benefício de todos, também acho que a prudência recomendará que consideremos o que é o resultado nos últimos dias dos nossos trabalhos aqui desta legislatura. Mas neste momento o empenho é total e o objetivo é que se consiga fazer o melhor possível até ao final, mas acho que esse objetivo final não tem que prejudicar o interesse maior, que é uma lei boa para a frente. E, portanto, veremos daquilo que somos capazes de fazer aqui no Parlamento até lá. E é este o nosso compromisso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Se me permitem, e se a voz me permitir, falaria agora enquanto membro e deputada do grupo parlamentar do PCP e começava, efetivamente, por agradecer a vossa presença. Agradecer os contributos que aqui deixaram, foram diversificados, alguns há pontos em comum, outros em que não há essa convergência nas vossas posições, mas creio que colocaram aqui aspectos que da parte do grupo parlamentar do PCP serão refletidos, analisados, porque certamente alguns deles não serão acolhidos. Com toda a frontalidade também vos dizemos, outros poderão, obviamente, mas nesta fase o que me gostaria de vos dizer era precisamente isso, agradecer que iremos analisar afincadamente os vossos contributos e reiterar aquilo que já foi aqui dito por outros grupos parlamentares, se nos puderem enviar as informações por escrito, ajudam também em termos de suporte para a análise de todos os grupos parlamentares, incluindo para o meu grupo parlamentar. Eu gostava, porque houve aqui questões que foram transversais, a questão, e começava logo pela questão do financiamento. Para o PCP é, obviamente, que o financiamento tem que ser um financiamento público. É óbvio. É óbvio. E ele tem que ser adequado, evidentemente, ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e da resposta pública. Para nós, a resposta pública e ao Estado que compete garantir essa resposta pública e a todos, em todas as fases do ciclo de vida, e de facto a questão dos cuidados em fim de vida tem que ser contemplada, e é o Estado que tem que providenciar. E isto, este financiamento também se relaciona com a questão dos profissionais. Este financiamento deve permitir a prestação, e para essa prestação pública de qualidade, que se quer de qualidade, ela tem que estar dotada dos profissionais, de todos os profissionais, em número adequado, com condições, como aqui todos referiram, com condições de trabalho que lhes permitam prestar cuidados de qualidade, que estejam inseridos em carreiras. Não haverá, certamente, um Serviço Nacional de Saúde bem apetrechado se os profissionais não estiverem valorizados, se não tiverem carreiras, se não tiverem remunerações. Não vale a pena nós não tratarmos desta questão das remunerações. É evidente que tem que ser abordado a questão das remunerações dos profissionais. Isso é óbvio. E entendemos nós que temos que criar estas condições, e são estas condições é que vão possibilitar, por exemplo, caminhar-se, e no nosso projeto está isso, caminhar-se para a exclusividade dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Também não queremos deixar de aqui focar a relação com os setores privados e sociais. Tem sido quase que falacioso, diria eu, que o projeto PCP acaba. E na semana passada, este sábado, tivemos numa convenção e diziam que, não disseram diretamente, mas que punhamos fim às entidades privadas e sociais. Isto é completamente falacioso e diria até de má fé. O que nós dizemos é que a relação entre o Estado, o setor público, o setor social e o setor privado tem que ser supletivo. E enquanto não houver capacidade de resposta. Quando essa capacidade de resposta estiver no Serviço Nacional de Saúde, não há necessidade de se recorrer a estes setores.
falaram aqui, e por isso a questão da gestão pública, obviamente, para nós é fundamental. Uma gestão, como disseram aí bem, tem que ser participada, tem que ter a autonomia e nesta participação, como foi aqui dito, envolver-se outros atores e até os próprios profissionais, porque entendemos que se os profissionais não participarem na gestão dos estabelecimentos e serviços do SNS, também estará amputada esta participação na gestão do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente à questão das tecnologias, e são várias as tecnologias, e a questão dos dados em saúde. É fundamental, efetivamente, que estejam assegurados e acautelados e parece-nos, inclusive, que mesmo existindo o Regulamento Geral de Dados, há um aspecto que para o PCP é fundamental, que é a conservação do acesso aos dados em saúde, porque são dados especiais. O acesso tem que ser, de facto, muito, muito acautelado, tem que ser muito protegido, porque é informação sensível. E sabemos bem o que é quão é possível o acesso a esta informação, até em prejuízo dos próprios utentes e das pessoas. E, nesse aspecto, temos que dizer. No que respeita aos medicamentos e a outras tecnologias, obviamente que deve basear-se no princípio do custo-efetividade. Hoje há muita inovação, que não é uma verdadeira inovação e que, em termos de efetividade, não fica muito aquém. Ainda não há uma verdadeira comprovação e isso deve estar contemplado. E, portanto, porque eu não quero ultrapassar o tempo, agradecer-vos mais uma vez a vossa e agora já em nome do grupo de trabalho, mais uma vez, em nome de todos os grupos parlamentares, agradecer-vos a vossa presença, os vossos contributos e o grupo de trabalho, como aqui foi dito, continuará, ainda temos uma audição pública com personalidades e depois entrará, sim, numa fase da especialidade. E muito obrigada. Senhores deputados, dávamos então por terminado a reunião do Grupo de Trabalho.